mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Hoje não veio muita gente assistir a disputa de arco e flecha. Você não acha, Cláudio?
É, natural, né? Esse campeonato interno é todo o interesse diante do próximo campeonato mundial a ser realizado no México.
Ah, eu sei, mas afinal de contas, este é dos campeonatos internos que sairão representantes da equipe brasileira, né?
Você sabe, Joel, eu penso que, de um modo ou de outro, os brasileiros que irão compor a nossa equipe já estão escolhidos, sabe?
Você acha que existe marmelada?
Não, não digo isso, mas... protecionismo, como acontece em todas as coisas, eu acho. Há sempre o filhinho do papai ou a mocinha bonita que acabam sendo escolhidos.
Por falar em mocinha bonita, como vai indo o caso entre o nosso diretor e Silvia Santos, hein?
Olha, o doutor Otacílio não tem senso do ridículo, sabe? Será que ele não vê que Silvia quer apenas ser... se promover às custas dele?
É, mas de certo modo, não estará ele também se promovendo às custas dela? Afinal, Silvia é uma das melhores desportistas do Barra Clube de Arco e Flecha. E ela está concorrendo hoje, não está?
Claro que está.
Então é por isso que o nosso presidente está na casa.
É verdade. O doutor Otacílio, sempre que Silvia se encontra no clube, por mais distante que se encontre, acaba aparecendo.
E onde está ele agora?
Eu creio que no andar de cima, no gabinete dele. Espere. Ah, eu não disse. Doutor Otacílio está de binóculo em punho, pendurado na janela do gabinete, assistindo a competição.
Amor de outono é sempre assim, mais ardente. E a papelada que ele tem que assinar?
Ah, é verdade. Acho que vou levar tudo para ele agora mesmo. Depois vai ser difícil apanhar o homem aqui com boa disposição. Onde estão as pastas?
Ali, em cima da mesa. Eu já as tinha separado de propósito. Aqui estão. Suba e resolva tudo com o doutor Otacílio enquanto eu arquivo os papéis, tá bom?
É, mas antes eu vou passar pela portaria para ver se chegou alguma carta importante. Assim, com uma só cajadada, mato dois coelhos.
Ótimo. Mas depois volto para cá.
Certo.
Nós temos ainda algumas coisas a resolver.
Pode deixar. É, esses velhotes, quando se apaixonam por mocinhas, são terríveis. Esquecem de tudo. A correspondência, por favor. Obrigado. Não creio que tenha nada de importância. Olha, se alguém perguntar por mim, diga que estou no gabinete do diretor.
Sim, senhor. Bom, o doutor Otacílio disse que não queria ser incomodado, doutor Cláudio.
Bom, mas isso não vale para mim. Afinal, eu sou o tesoureiro do clube e tenho assuntos urgentes a resolver. Já sabe, se me procurarem...
Pode deixar, eu mesmo vou chamar o senhor.
Certo. Ele vai ter que largar aquele binóculo e verificar estes documentos. Tem tempo de sobra para admirar Silvia Santos. Doutor Otacílio? Doutor Otacílio? Ah. Essa porta estava apenas encostada. Santo Deus! Doutor Otacílio? Mas ele está morto. Está morto. Uma flecha entregada no olho.
coisa terrível.
Joel! Joel, venha depressa. Aconteceu uma coisa horrível. Mataram o doutor Otacílio. Mataram o nosso presidente.
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, O Arqueiro Fantasma. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Eu conheço o Dr. Cláudio faz uma par de tempo, chefe. Ele é tesoureiro do Barra Clube de Arco e Flecha.
Foi por isso que ele ligou para você, embora o caso esteja nas mãos do delegado local.
Pois é, ele tem muita fé no senhor.
E os jornais fazem de mim quase que um ser extraterreno. Dizem tanta coisa a meu respeito, falam tanto nas minhas qualidades. Confesso, João, que eu não me sinto bem com essa espécie de promoção, sabe?
Já disse, chefe. O senhor é bom mesmo. Olha, até hoje não vi aparecer um caso que o senhor não resolveu.
Mas eu, como todos os mortais, tenho também minhas falhas. Já houve um caso em que eu descobri o culpado, sem, no entanto, conseguir prendê-lo. O homenzinho era muito esperto, e quando se viu na iminência de ser desmascarado, escapou para um lugar desconhecido.
Bom, o cara pode ter dado um pé, mas o senhor desvendou o mistério, não foi?
Bom, isso é verdade.
Então, se foi assim, o senhor resolveu o caso, tá? Eu é que não me metia nesse negócio de atirar a flecha à torta direito, não. É um perigo danado, chefe. Tá no que deu. Acertar o olho do cara.
Eu vejo, só um excelente arqueiro conseguiria acertar uma mosca de forma a tornar mortal uma flechada. Via de regra, uma flecha atirada de uma distância de uns 20 metros, pouco mais ou menos, pode machucar. Mas não é mortal. A menos, é claro, que se trate de uma flecha envenenada.
Ah, eu saco o assunto, chefe. Eu já ouvi falar do tal de curare que os índios usavam.
Pois é, mas eu não acredito que nos dias atuais, e principalmente num clube de gente da melhor sociedade, alguém usasse curare numa flecha para matar uma pessoa.
É, se foi com veneno ou sem veneno, chefe, o grande caso é que o cara está morto, sabe?
Olha, estamos chegando, Flojão. Mas veja, nós estamos na viatura da polícia. O delegado deve estar à frente do caso. Se ele não solicitar nossa ajuda oficialmente, não poderemos nos intrometer.
Mas assim mesmo é bom o senhor dar uma olhada no assunto, chefe.
Olá, Santos.
Olá.
Quando soube que o tinham chamado, eu fiquei mais tranquilo.
Delegado Batista, que prazer encontrá-lo aqui. Há quanto tempo nos vemos? Você tem andado desaparecido.
É, sim, desde que fui transferido aqui para a Barra da Tijuca, deixei de frequentar os mesmos lugares de antes. Mudei para cá, sabe?
Tudo bem, a Barra é um lugar excelente para se morar. Mas o que é que temos por aqui? Desculpe se vim intrometer, não diz, não é na minha conta.
Claro que é isso, pelo amor de Deus, ô Santos. Eu sei que o tesoureiro conhece alguém do seu departamento e quando deu com o corpo do presidente do clube, ligou para você.
É verdade. Este é Jorge, meu novo assistente. Foi ele que recebeu o telefonema.
Ah, sim. Um prazer, Jorge.
Prazer.
E aquela moça simpática que trabalhava com você?
A Suzy? É. Está de licença. Ah. Mas não creio que volte a trabalhar. Estava noiva e vai casar, se é que já não caso.
Ah, sim. Bom. Vamos entrando. Eu quero contar com a sua ajuda na elucidação desse caso. Eu posso contar com você?
Se é assim que você deseja, vamos ao local do crime.
Doutor Madeira, o nosso legista.
Ah, como vai, doutor? É, como está passando, inspetor? Já nos conhecemos bastante, não é verdade?
É, até mesmo já estivemos metidos em outros homicídios. Mas o que é que o senhor me diz do que ocorreu aqui? Crime ou acidente?
É, crime, por certo. Vejam a vítima.
Uhum. Nossa! A flecha entrou pelo olho e varou a cabeça, chefe.
Pois é. Não encontramos nenhum arco aqui no gabinete da vítima.
Mas este é um clube de arco e flechas. Não existem atiradores?
Existem. Estavam mesmo tomando parte numa competição interna.
E você tem alguma suspeita, Batista?
Santos, em princípio, temos três suspeitos. Dois atiradores, o campeão Reinaldo Costa e a vice-campeã Silvia Santos. Sim. Há também a dona Matilda, a esposa do morto. Ela também é arqueira, embora sem grande prática.
A seu tempo falaremos com essas pessoas. E quem encontrou o corpo?
Foi o tesoureiro, o Dr. Cláudio. Vamos conversar com ele em primeiro lugar?
Acho bom. Jorgão,
estamos aí, chefe.
Lápis e papel na mão. Anote tudo, hein? Eu não quero que se perca um mínimo detalhe.
O chefe falou, tá falado.
O senhor ainda tem alguma coisa a fazer, doutor?
Não, não. Levaremos o corpo para um exame mais apurado. Podemos?
Claro, doutor. A não ser que o inspetor Santos ainda pretenda estudar a vida.
Não, não. Já vi o suficiente. Podem levar o corpo.
Bem, então, com licença. Eu darei ordens para que removam o cadáver. Depois dos exames, eu mandarei o resultado.
Olha que pode mandar diretamente para o inspetor Santos, o departamento de polícia judiciária. Ele, a meu pedido, vai se encarregar do caso.
Ah, muito bem. Ô, rapazes, podem remover o corpo. Bem, meus amigos, estimei vê-los e passem bem, hein?
Felicidades, doutor Madeira.
Até breve, inspetor Santos.
Ora, muito obrigado. Bom, podemos falar com o tesoureiro do clube?
Lógico. O doutor Cláudio deve estar numa sala do andar térreo. Vamos até lá.
Estávamos aqui nesta mesma sala, eu e o Joel, secretário do doutor Otacílio.
Estavam aqui quando ocorreu o crime?
Bem, a falar a verdade, eu não sei exatamente quando ocorreu a morte. Sei apenas que abri a janela e vi no andar de cima o doutor Otacílio apreciando a disputa de arco e flecha com um binóculo. O gabinete dele fica logo acima desta sala.
Mas então ele estava com um binóculo assistindo a competição?
Isso mesmo. Quando fui levar alguns papéis para ele assinar, já o encontrei morto.
Mais ou menos quanto tempo deve ter se passado desde o momento em que o senhor ouviu a janela até quando o encontrou sem vida?
Ah, não posso precisar, mas não foi muito tempo. Eu apanhei alguns papéis aqui mesmo. Aliás, foi Joel quem me entregou algumas pastas. Depois, fui à portaria ver se tinha chegado alguma correspondência importante. E logo depois subi. Foi aí que encontrei a porta aberta e o doutor Otacílio. Foi um choque terrível, inspetor.
Passou mais de 10 minutos?
Eu não creio. Foi somente o tempo de deixar esta sala com as pastas, passar pela portaria e subir. Para mim, o crime foi coisa muito rápida.
Não ouviram nenhum grito?
Não, senhor. Nada.
Inspetor Santos, a flecha penetrou no olho direito, indo até o cérebro, causando morte quase que instantânea. E foi o que disse o doutor Madeira.
Eu reparei que havia uma forte equimose no alto do crânio da vítima.
Sim, também notamos isso. Mas deve ter sido causado pelo tombo, né? Quando ele foi atingido pela flecha, caiu para trás e bateu com a cabeça em algum lugar antes de atingir o chão.
O presidente estava sozinho no andar de cima?
Sim, senhor. A esta hora, a sede não tem muito movimento. Só estavam aqui os arqueiros que tomaram parte na competição, mas não passaram para este lado do clube. Existem vestiários do outro lado. Eu creio que aqui estávamos apenas eu e Joel conversando nesta sala e o posteiro.
Tem alguém do estande poderia aldejar o presidente que se encontrava na janela? Os senhores não acham?
Sim, ele onde estava era um excelente alvo.
Onde fica o estande?
Chegue na janela que o senhor verá.
Com licença.
Veja, lá está o estante.
Bastante distante, uns 100 metros, mais ou menos.
É verdade. 100 metros justos.
Eu não acredito que daquela distância alguém pudesse alvejar o presidente do clube que se encontrava na janela logo acima desta sala. Não. A flecha foi atirada mais de perto. O senhor tem certeza de que ninguém passou por aqui? Talvez através da janela o senhor e o seu companheiro, o senhor Joel, pudesse ver.
Não, senhor. Só se a pessoa se esgueirou por baixo da janela. Acho pouco provável. Se alguém passasse, o porteiro teria visto.
Eu vou falar com o porteiro. Venha comigo, Jorjão. Talvez o homem tenha alguma coisa interessante a nos dizer.
Não, senhor. Olha aqui, eu vi se ninguém passou por baixo daquela janela. Daqui a gente vê muito bem as duas janelas, sabe? Tanto a sala onde estavam o doutor Cláudio mas o doutor Joel, como também a janela do gabinete do presidente.
E você não viu o doutor Otacílio a janela com o binóculo?
Ah, e se eu vi, sim, senhor. Eu até achei graça, sabe? Por que ele não foi assistir tudo de perto?
Realmente é estranho.
Só se foi por causa de dona Matilde, a mulher dele.
Por causa da esposa?
Mas o quê?
Olha, rapaz,
Bem, o senhor, pelo amor de Deus, não me comprometa, senão me despedem.
Não, pode falar, senhor. Sim.
A dona Silvia estava tomando parte na competição. E o doutor Otacílio? Bem, ele mais a dona Silvia. O senhor sabe como é que é, né? E dona Matilde, a mulher dele, parece que não sabe de nada.
Morei na jogada. O homem tinha o prazo com a outra dona. Se a mulher dele desconfiasse, então não sugerir. Tudo gente muito fina. É como eu sempre digo, gente coisa outra fina.
Não, peraí. Eu não começo com seus palpites, viu? Você também sabe atirar o corpo de flecha?
Quem? Eu?
Não, tá de mentira. Tá logo serviço, tá?
Eu de vez em quando, quando eu tô sozinho aqui no campo, eu pratico um pouco. Mas não atiro muito bem, é porque eu sou canhoto.
Canhoto? Tá vendo, chefe? O homem é canhoto. Pronto.
O que tem isso, José?
Muita gente boa também é canhoto. Diga uma coisa, rapaz. A moça, essa tal de Silvia, estava na sede do clube na hora do crime, não é isso?
Estava, sim, senhor. Tanto ela como o seu Reinaldo estavam treinando ou competindo, né? Eu sei lá. Mas de lá de longe não podiam acertar o doutor Otacílio na janela do primeiro andar. O senhor não acha?
Você já sabe de coisa, hein, cara? E dona Matilde, a esposa do morto?
O que que tem?
Ela se encontrava no clube?
Se encontrava, sim, senhor. Ela passou por mim e disse que ia fazer um lanche no bar.
E onde fica o bar?
Aqui embaixo mesmo, no fim do corredor.
Daqui você podia ver se ela foi realmente para o bar?
Não, senhor. O bar fica numa curva do corredor, né? E daqui a gente não vê. Mas dona Matilde é gente muito boa, ela não ia matar o marido.
Se você soubesse como tem gente boa esperando vaga no inferno, cara. Eu creio que por enquanto é só, rapaz. Vamos procurar conversar com dona Matilde. Sabe onde ela está?
Deve estar numa das salas deste andar aqui. A coitada estava muito nervosa.
Tá certo. Obrigado por tudo e já sabem, fique aqui em seu lugar e olho vivo.
Pode deixar. Se acontecer alguma coisa esquisita, eu conto pro senhor.
Vamos andando, Josão.
Sim, senhor.
Eu quero antes fazer um reconhecimento do lado de fora do prédio. Vamos olhar as janelas do andar de cima. Principalmente aquela onde o doutor Otacílio se encontrava.
A janela deve ser aquela, chefe.
É aquela mesmo. Deve ficar a uma distância de uns 10 metros daqui.
O cara, para acertar o olho de alguém daqui de baixo com uma flecha, deve ser bom atirador mesmo, hein, chefe?
E o arco deve ser um arco muito especial.
Mas será que o cara não ia ver alguém fazendo vira nele, chefe?
Bom, isso depende. Se, por exemplo, o atirador estivesse escondido ali, naquela moita, não seria visto pelo diretor do clube.
É, falou, chefe, falou. Aquela moita de plantas está mesmo a calhar. O cara se enruxa ali, saca o arco e a flecha e pimba, acerta no olho do outro lá em cima. Vai atirar bem assim lá no mato.
Um campeão geralmente acerta em alvos muito especiais, Jorge.
Um campeão? O senhor acha que foi o tal de Reinaldo,
é? Eu não acho coisa alguma. Não vamos precipitar os acontecimentos. Precisamos ouvir a esposa do morto. Talvez dona Matilde nos diga algo de esclarecedor.
É verdade, chefe. Mulher sempre sabe mais do que homem. Também mulher é um bicho abelhudo que só ela.
Não sei de nada, inspetor. Eu estava fazendo um lanche no bar quando ouvi os gritos de Cláudia e começou todo aquele alvoroço.
Então a senhora também ocorreu?
É claro. Afinal, ouvi gritar é o nome de meu marido. Subi as escadas correndo e ele estava lá, caído com a flecha. Uma coisa pavorosa.
A senhora também pratica tiro ao alvo com arco e flecha, dona Matilde?
É, um pouco. Olha, mas não pense que eu poderia acertar meu marido lá em cima, inspetor. Não, senhor. Eu não sou tão boa atiradora assim. Olha, aqui no clube, as únicas pessoas que eu acho capazes dessa façanha são o Reinaldo e a Silvia. Mas o Reinaldo não teria motivos para assassinar meu marido.
E Silvia?
Ela? Não se mata galinha de ovos de ouro, inspetor.
Como é que é? A essa eu não matei, não. Que história é essa de galinha, hein?
É uma alusão que dona Matilde está fazendo ao fato do senhor Otacílio ter uma fé com Silvia.
Ah.
Quer dizer que ele soltava dinheiro para ela?
Dinheiro só? O mais importante era a influência dele para conseguir muitas facilidades para aquela tipinha, inspetor.
Ah, quer dizer que a senhora está por dentro da jogada, né, madame?
Sou uma mulher moderna, de ideias avançadas. O Tacílio sempre foi muito mulherengo. Mas quem era casada com ele era eu. Portanto...
Poderia haver algum motivo, uma briga, algo assim que desse motivo para que Silvia quisesse matar seu marido?
Ah, isso eu não sei, inspetor. Olha, por que o senhor não pergunta a ela própria?
Seria muito mais prático.
Mas... vou seguir o seu conselho, Dona Matilde. Vou perguntar à Dona Silvia. Muito obrigado pela sua ajuda.
Não entendi o quê. Se precisar de mim, eu estarei aqui mesmo, nesta sala. Não tenho a menor pressa em voltar para casa. Certamente vai me aborrecer terrivelmente com telefonemas de pêsames e outras tolices. Aqui, pelo menos, eu estarei em paz.
Mais uma vez, obrigado por tudo. Vamos embora, José?
Passe bem, madame.
Puxa, chefe, que dona fria, hein? Nem parece que o marido foi assassinado de manhã.
Vê-se logo que dona Matilde não amava o marido. Isso acontece muito entre pessoas de certo nível social. O dinheiro obriga muito, Jorjão.
É verdade. Essa gente da alta por dinheiro é capaz de qualquer coisa, vou te contar.
Me disseram que o senhor queria falar comigo, inspetor.
A senhorita é Silvia Santos?
Eu mesma. Mas eu vou logo avisando que estou ultra atrasada e não tenho muito tempo a dispor.
Não, eu serei breve, senhorita. Irei direto ao ponto nevrálgico do assunto. Uma perguntinha e tudo estará terminado.
Muito bem. E qual é a sua pergunta, inspetor?
Por que matou o Dr. Otacílio?
Estamos apresentando, no Teatro de Mistério, a peça de Hélio do Soveral, O Arqueiro Fantasma.
Disse, inspetor. Eu creio que não entendi muito.
Entendeu perfeitamente, senhorita. Eu perguntei por que a senhorita matou o Dr. Otacílio.
Ah, o senhor está louco. Quando o Otacílio foi assassinado, eu estava a mais de 100 metros de distância do prédio da sede. Estava praticando e tenho testemunhas. Reinaldo estava ao meu lado.
Ah, então a senhorita tem um bom álibi. Mas como sabe a que horas foi praticado o crime?
Como sei?
Uhum.
Mas eu não sei de nada. Ouvimos os gritos e o pessoal correndo de um lado para o outro. Paramos de atirar e fomos saber o que estava acontecendo. Foi assim que soube do crime. Já vi que não poderia ter assassinado o Tassílio.
Até agora não sabemos ao certo a hora em que ocorreu o crime, dona Silvia. Portanto, talvez o seu álibi não seja seguro.
Mesmo que não seja, a mim pouco importa. Eu sei que não matei ninguém. Não tinha motivos para desejar a morte de Otacílio. Muito pelo contrário. Portanto, inspetor, creio que nada mais tenho a dizer. O senhor tem o seu trabalho e eu tenho os meus compromissos. Com licença.
Tu petuda a dona, hein, chefe? Se fosse eu no seu lugar, pegava ela por uma asa...
Não vamos precipitar as coisas. Essas pequenas da alta são assim mesmo. Mas seja ela quem for, se tiver culpa no caso, não vai escapar como julga.
É isso aí, chefe. Dá duro nessas linhas. Olha, se fosse comigo...
Vamos embora daqui, Jorjão. Creio que a essa altura o médico legista já nos poderá dizer alguma coisa mais sobre o caso.
Para mim, foi usado um arco muito forte para praticar o crime. Um dos arcos comuns, iguais aos que vimos lá no clube, não teria força suficiente para cravar aquela flecha no clã da vítima como foi cravado. A flecha penetrou pelo olho e atravessou o cérebro.
Doutor Madeira, que espécie de arco o senhor acha que foi usado?
Eu não sei o certo. Talvez um arco indígena, daqueles que são acionados com as mãos e os pés.
Um arco indígena? Mas quem possuirá um arco assim?
Inspetor, eu fiz algumas indagações para adiantar o seu serviço.
Ah, sim? E chegou a alguma conclusão?
Aquela moça, Silvia... possui um arco indígena.
Ah, moça! Então não se fala mais no caso. Vamos gadunhar a dona, chefe.
Devagar, devagar, com andor, Jorjão. Primeiro temos que apertar a moça e ver o que conseguimos apurar.
Apertar a moça? Claro. Ah, pra mim. Se Barbada já gosta de dar um aperto numa boazuda daquela, então vamos em frente, chefe. Vamos em frente.
Eu tenho realmente Sr. Arkham disse, não, inspetor, mas eu não
sei... Muito bem, podemos vê-lo?
Infelizmente é impossível.
Por quê? Se a senhora tem um tal arco, vai tratando de mostrar pra gente, dona.
Acontece que não está em meu poder.
Não? E onde então ele se encontra?
Eu ganhei de presente, mas como era muito forte para que eu o manejasse, emprestei-o a Reinaldo.
Reinaldo?
É.
Ele está no clube neste momento?
Não sei, é bem capaz. Reinaldo não tem muito o que fazer e passa dias inteirinhos lá no clube treinando. Talvez o encontrem lá.
E se ele não estiver no clube, a senhorita sabe o endereço dele?
Infelizmente não sei. Mas pergunte na secretaria do clube.
Muito obrigado. Vamos embora, Jorge. Precisamos falar com o Reinaldo.
Silvia me emprestou o arco realmente, mas...
E onde está ele? Está aqui no clube?
Sim, guardo no meu armário no vestiário. Por quê?
Podemos ir até lá?
Claro, venha comigo. Por aqui, sim?
Uhum.
Bem, o senhor acredita que foi com aquele arco que praticaram o crime?
É uma possibilidade, né?
Não, eu não creio. O arco está trancado no meu armário. É aqui. Vamos entrando, sim?
Nossa, uma pá de armário, chefe.
É, cada sócio tem seu armário particular com chave e cadeado. Olha, o meu é aquele ali. É aqui que...
Mas não é possível. O que foi?
O arco. Ele não está mais aqui?
Desapareceu na hora H, hein?
Eu não compreendo, eu não posso compreender. Ainda ontem... Ontem não, hoje pela manhã quando cheguei e vim trocar de roupa... O arco estava aqui dentro. Eu vi, inspetor.
Alguém além do senhor possui uma chave deste armário?
Não que eu saiba. Se bem que esses cadeados nos sejam fornecidos pelo clube, mas eu...
Não tem importância. Se alguém se deu ao trabalho de esconder o arco, é porque ele realmente foi usado para praticar o crime.
É, e quem escondeu só pode ser o criminoso. Olha aqui, não foi só o mesmo que tirou ele daí, não?
Ora, rapaz, quem pensa que eu sou, hein? Um criminoso vulgar? Eu tenho mais que fazer do que andar por aí matando pessoas, francamente.
É, francamente. Francamente digo eu. Quem matou o diretor é a gente daqui mesmo. Se pensam que por serem granfas vão sair dessa assim, espalhando dentes, estão enganados, sabe?
Não adianta discutirmos agora, Jorjão. O que temos a fazer é passar um pente fino em todas as dependências do clube e tentar encontrar o arco desaparecido.
Passar um pente fino? Deixa comigo, chefe. Para isso eu sou muito bom mesmo. Deixa comigo, tá?
Achei. Tá aqui, chefe.
Nossa. É realmente um arco e tanto. Onde foi que você o encontrou, Jorjão?
Lá em cima no sótão. Eu subi pro alçapão e entrei no sótão cheio de bagulho, sabe, chefe? O arco estava lá no meio de um monte de troço.
Então foi com isso aí que mataram o doutor Otacílio,
né? Parece, rapaz. E você, como porteiro, bem podia ter visto alguém com este arco nas mãos.
Bom, mas acontece que eu não vi, não, doutor. Só se atiraram lá do sótão mesmo.
Doutor Santos?
Sim, seu João.
Eu queria dizer uma coisa ao senhor.
Pode dizer?
Não, em particular.
Tá certo. Vamos até a sua sala. Lá poderemos falar à vontade.
Garanto que o doutor Joel vai fazer a caveira de alguém. Ele sempre foi um puxa-saco do doutor Otacílio. Agora que perdeu o chefe, deve estar aprontando alguma.
Dizer. Jorjão é meu assistente e de toda confiança.
Bem, é o seguinte. Eu vi uma coisa da qual só ainda há pouco me lembrei. Aconteceu pouco antes do Cláudio descobrir o doutor Otacílio morto lá em cima.
O que foi? Alguma coisa que talvez tenha importância para a elucidação do caso?
É, isso, não sei. O senhor é que pode dizer.
O que foi que o senhor viu, afinal?
Dona Silvia.
A boa azuda que atira a flecha? O que foi que ela fez, hein?
Ela passou por aqui e foi até os fundos.
Quando aconteceu isso?
Pouco antes de Cláudio dar o alarme.
Tem certeza?
É claro que eu tenho. Eu não sou de levantar calúnias às pessoas, inspetor. Eu vi quando Silvia passou pelo corredor.
Muito bem. Isso é fácil de se confirmar. Jorjão.
Manda abraço, chefe.
Vá até a casa de Dona Silvia e traga aqui de qualquer maneira. Precisamos acariá-la com o senhor João.
Mas espera aí, inspetor. Assim o senhor me compromete.
Não se incomode com isso. Se Dona Silvia tiver culpa no caso, acabará por confessar e o senhor terá contribuído para a solução do mistério do arqueiro fantasma.
bate uma vez, Rocha.
Sim, senhor.
Mas o que é isso? Que maneiras são essas? Em que terra nós estamos?
É isso aí, dona. As maneiras são as que eu tenho, sabe? E a gente estamos no Brasil, sacou? Ou será que a senhora não estudou geografia?
Mas
vamos andando, vamos andando.
Mas isso é um abuso de autoridade. O senhor não pode me levar à força.
Não posso? A dona ainda não viu nada. Eu não estou levando à força, não. Eu estou até pedindo com bons modos, por enquanto.
Muito bem. E se eu me recusar a acompanhá-lo?
Eu dou no sopapo por cima do ouvido que você entra naquele carro catando cavaco e é capaz de entrar por uma porta e sair pela outra, tá sabendo?
Isso é um absurdo, eu não...
E chega de assunto, dona, andando, passa na minha frente, chega de papo, você vai, você vai.
Ai, largo meu braço, você não pode, eu tô tomando batido.
Ai, entra aí, fique quietinho, senão quer se arrepender, sacou?
Isso é um absurdo. Eu vou me queixar, meu advogado.
Ah,
você vai ver uma coisa.
Vá queixar o bispo, dona. Tem mais o que fazer para perder tempo com lenga-lenga. Bico calado aí não chateia, tá? O chefe mandou levar você até o clube e o que o chefe fala, tá falado. Quem foi que trouxe a senhora à força? Dona, diz aí o meu nome só para ver o que acontece, diz.
Muito bem. O que é que querem comigo, afinal?
Seu álibi foi por água abaixo, dona Silvia. A senhora foi vista aqui no prédio da sede no momento em que ocorreu o crime.
Mas isso é uma mentira. Eu estava lá no estande
e... Papo furado, dona, papo furado. A senhora veio aqui e a gente sabe.
Quer confessar ou terei que lhe apresentar uma testemunha?
Não, bora. Eu acho que eu vim mesmo até aqui. É, foi isso. Eu vim beber água no bebedor que fica no corredor lá fora.
Beber água? É. E na hora da onça beber água, a senhora pegou o arco e tirou aquela flecha no doutor lá em cima, né?
Mentira, eu não fiz nada disso, não, senhor.
A senhora estava brigada com o doutor Otacílio.
Quem foi que lhe disse isso?
A gente sabe das coisas, dona.
Realmente, nós tivemos uma discussão.
E a senhora fez ameaça a ele, não fez?
Na hora da raiva.
Muita gente escutou suas palavras. O que foi mesmo que a senhora disse? Está lembrada?
O senhor parece ter parte com o diabo. Eu disse àquele sujeitinho que um dia ainda lhe dava uma lição.
E deu. Acertou uma flechada no olho do freguês que mandou para cucuia.
Eu prendo ela, chefe. Nada disso. Não podemos acusar uma pessoa sem provas.
Mas eu não matei o Tarcílio. O arco não estava em meu poder. Estava emprestado a Reinaldo. Não tem nada contra mim, não, senhor.
É, na verdade, nada temos.
Pois muito bem. Eu vou embora daqui e ninguém vai tentar me impedir. Vou agora mesmo procurar o meu advogado e tomar as providências que a lei me faculta. E se esse macaco aí tentar pôr as mãos de novo em cima de mim,
aqui,
eu vou...
Antes que eu me esqueça, macaco...
Chega, Jorjão, nem mais uma palavra.
Mas
chega, já disse...
Passem muito bem. E não me procurem mais, ouviu?
Vou embora, chefe.
Não faz mal. Se precisarmos dela, sabemos onde encontrá-la, não é?
E quando o senhor quiser, eu vou de novo buscar a dona. Trago ela no tapa.
Inspetor?
Hã?
Eu preciso confessar outra coisa.
Foi o senhor?
Sim. Fui eu que escondi o ar.
Senhor, mas por que fez uma coisa dessas?
Para salvar Silvia.
Para salvar Silvia? Não compreendo.
Bem, na verdade, eu gosto muito dela, apesar do caso que ela e o doutor Otacílio tinham. Gosto muito de Silvia. Sempre gostei e não a queria ver envolvida no crime.
Ah, mas diz uma coisa aqui. Como é que o senhor conseguiu abrir o armário do senhor Reinaldo, hein?
Aqui na secretaria temos duplicatas de todas as chaves. Foi fácil para mim ir ao vestiário, abrir o armário do Reinaldo e tirar o arco. Fiz isso para evitar aborrecimentos com a Silvia. Podiam pensar que
muito
foi ela...
Muito bonito, hein? Você sempre foi mesmo um ladrão, Joel.
Dona Matilde, como se atreve a dizer uma coisa dessa?
Porque sei. Você era um dos protegidos de meu marido, vivia pagiando o Tarcílio em tudo quanto era falsidade que ele praticava contra mim, mas isso não impediu que ele descobrisse que você havia desviado o dinheiro do clube e me contasse
tudo. É mentira. A senhora não gosta de mim porque eu era amigo do doutor Otacílio.
Não, eu não gosto de você porque você não passa de um oportunista, um subserviente, um capacho que faz todos os papéis para garantir a amizade dos poderosos. Você não passa de um ladrão.
Minha senhora, essa é uma acusação muito grave. Está certa no que disse?
Claro que estou. Otacílio descobriu que ele desviou 15 mil cruzeiros do clube, deu um aperto nele e, como a quantia era pequena, Joel prometeu repô-la.
Isso é verdade, senhor Joel?
Sim, inspetor. Eu precisei urgentemente naquela quantia. Eu não tinha onde ir buscar. Tirei da caixa. Mas ia pagar. Eu posso ser um ladrão, mas não sou um assassino. Eu gostava do doutor Otacílio. Ele sempre foi muito bom para mim.
Claro. Você sempre foi conivente com as suas poucas vergonhas.
O que a senhora diga ou deixe de dizer a mim, pouco importa. Para mim, a senhora é zero. Zero.
Atrevido. Mas eu vou dar queixa contra você.
Para mim, tanto faz. Muita gente aqui não gosta da senhora. E agora que o doutor Otacílio está morto, talvez não consintam nem que a senhora continue a frequentar o clube.
Oh, mas isso é demais. Com licença, inspetor. Mas este camarada ainda me paga. Ele me paga.
Eu estou às suas ordens, inspetor. Eu sou o culpado pelo roubo do arco e também do dinheiro.
Bem, deixemos isso. O arco pode não ter sido a arma do crime. E quanto ao dinheiro, é uma questão interna do clube, para a qual não foi solicitada a participação da polícia. Jorge, venha comigo. Eu quero voltar ao local do crime. Aqui neste gabinete não há nada de suspeito, Jorge.
Pois é. Apenas uma mesa de papéis, uma prateleira com troféus.
Uma prateleira com troféus.
É.
Este aqui é muito bonito.
É.
Uma estatueta de bronze. Muito bonita mesmo.
Como será que acertaram o homem, chefe?
Bom, segundo o que nos relatou o senhor Cláudio, e também pelo que disse o senhor Joel, o doutor Otacílio estava nesta janela, olhando para o estande com um binóculo. Binóculo.
É.
Um binóculo.
Ué, nós não achamos nenhum binóculo, chefe.
É, mas acabo de encontrar o Jorge. Veja aqui. Caído atrás da cortina da janela.
Ah, chefe. Na certa, caiu da mão do cara quando ele foi atingido pela flecha.
Isso mesmo. Ele foi atingido pela flecha, deixou o binóculo cair.
É.
Não, está errado. Está tudo errado, Jorge. Se ele estava com o binóculo nos olhos, a flecha teria que atingir o binóculo para depois atingir o olho da vítima.
É mesmo, chefe. Mas então...
Então nada aconteceu como nós estávamos pensando. O crime foi praticado de outra maneira.
De outra maneira?
É.
Mas a flecha estava espetada no olho do cara.
Sei, eu vi a flecha espetada no olho da vítima e enterrada no cérebro. No entanto, Jorjão...
Você está pensando o quê?
O que é isso, chefe?
Parece uma briga de mulheres. Vamos ver o que é. Depressa, Jorjão.
Vamos.
Não sei onde estou que não meto a mão na sua cara, sua tipinha à toa.
Por quê? Tipo à toa é você. Se não vivesse batendo pernas, talvez conseguisse prender o seu marido.
O que é isso, minha gente? Vou acabar com a zorra aqui.
Olha que não se meta não, viu, seu idiota? Esta camarada me desafiou e agora...
Agora o quê? Agora o quê? Vai me bater, é? Eu não vejo gente pra isso, não.
Pois eu lhe mostro!
É, para com isso, para com isso! Olha só, para com isso, gente!
Estúpida, sujeitinha, idiota! Não se mentira!
Vamos parar com isso, eu levo todo mundo em cana!
Olha aí, chefe, olha aí! Essas viúvas bravas rasgaram a minha camisa toda, isso não pode ficar assim, não!
Deixa pra lá, Jorge, vamos andando! Tenho muita coisa mais importante que pensar. A senhora, dona Matilde, deve ir para casa e passar uma boa temporada sem aparecer aqui no clube.
É o que farei. O ambiente aqui está se tornando irrespirável.
Vamos embora também, Jorjão.
Vamos, chefe.
Tenho uma teoria e quero amadurecê-la com calma. Vamos.
Aconteceu alguma coisa?
Eu acabei de receber um telefonema. Me fazendo ameaças.
Como assim? A pessoa disse que eu sei alguma coisa sobre o crime e que por isso eu tenho que morrer.
E o que é que o senhor sabe?
Nada mais do que eu já disse aos clientes, doutor. Eu não sei nada demais. Mas isso é suficiente muito. Eu sou chanteio, juro sozinho, sabe? E acabo de ver a sombra de um arqueiro gigante na parede dos fundos do edifício onde moro. Eu estou apavorado, inspetor.
Não saia de casa. Eu chamarei meu assistente e iremos até aí. Pode me dar seu endereço?
Eu moro no Catumbi. Tome nota, por favor.
Ainda bem que os senhores vieram.
Vejam só o que fizeram.
Que é isso? Uma flecha?
Atiraram pela janela.
Bateu a menos de um palmo de minha cabeça. Eu estava sentado naquela poltrona ali, esperando pelos senhores, quando ouvi um assobio e a flecha entrou pela janela.
Oh, eles querem me matar, inspetor. Eles querem me matar. Eu não sei, eu não me lembro de nada.
É o mesmo tipo de flecha usado para matar o Dr. Otacílio. Na sede do clube existem várias destas flechas guardadas. Deixaremos alguém vigiando o edifício. Não tenha receio, Sr. Joel. Não conseguirão nada contra o senhor. Feche portas e janelas e deite-se. Amanhã garanto que teremos alguma coisa resolvida.
Eu espero que sim. Confesso que eu estou com medo, muito medo.
Feche bem toda a casa e nada lhe acontecerá. Vamos embora, Josão.
Chefe,
tá calado.
Não.
O que é que há? Eu estou pensando, Jorge. Estudei bem o ângulo daquela flecha disparada contra Joel. Estou matutando comigo uma coisa. Mas vamos para casa descansar. Já é muito tarde. Amanhã tentarei solucionar o caso. Amanhã, com a luz do dia e com as ideias refrescadas por uma noite de sono.
Chefe, está todo mundo aqui no clube como o senhor pediu, viu?
Muito bem. Silêncio, por favor. Eu tenho algo importante a dizer a todos.
Eu não pretendia mais pôr meus pés neste clubezinho, inspetor.
Logo poderá retirar-se. Vamos ao que serve. Antes de mais nada, eu lhes direi que nenhuma flecha, por mais possante que seja o arco, poderia atravessar o crânio de um homem disparada de 10 metros de distância. Portanto, a flecha que matou o Dr. Otacílio não foi disparada e sim cravada no olho da vítima. O assassino estava no gabinete sozinho com o presidente do clube. Usando uma das estatuetas existentes na sala, bateu a vítima, derrubando-a junto à janela. Por isso, o binóculo saltou-lhe das mãos e caiu atrás da cortina. A equimose encontrada ficava no alto da cabeça da vítima e não poderia ter sido feita pela queda para trás. O assassino, depois de desacordar a vítima, enterrou-lhe a flecha profundamente no olho, batendo na sua extremidade posterior com a mesma estatueta usada para desacordar a vítima. Depois, o assassino saiu do gabinete do diretor e desceu para estabelecer um álibi. Era um crime quase perfeito. Mas o criminoso foi longe demais ao ligar para minha casa contando uma falsa história de que estava sendo perseguido e apresentando mesmo uma outra flecha para corroborar sua história.
Você, Joel. Foi você?
Maldito!
Nem mais um passo, mocinho.
Olha que essa minha bengala é um bocado pesada, viu?
Fica aí quietinho e vamos botar as pulseirinhas no pulso. Vambora.
Assim. É verdade. Fui eu mesmo. O Dr. Otacílio sempre me tratou como um cachorro, apesar de tudo quanto eu fazia por ele. Eu estava farto de tanta humilhação. E depois ele ameaçou me denunciar à polícia por outros 15 mil cruzeiros. Canalha. Muito mais do que isso ele gastava com as mulheres.
Quer dizer que o arqueiro fantasma era você, hein, menino?
Era eu. Na verdade, eu nunca soube manejar um arco.
Bom, caso encerrado. Vamos embora. Os senhores estão dispensados.
E fiquem de olhos bem abertos, viu? Ninguém deve ter confiança em puxa-saco, não. Pois no íntimo eles detestam ou invejam as pessoas que elogiam.
Falou bem, Jorge. Você é esperto, hein?
Eu não. O senhor sim, chefe. O senhor, chefe, é pedra 90. Policial extraordinário. O maior dos detetives que eu já conheci até hoje. O senhor é o maior, chefe. É o maior.
Você acabou de dizer que não se deve confiar em bajuladores. Jorjão, eu vou ficar de olho em você, hein, rapaz?
O que é isso, chefe? O que é isso?
Estiveram em cena no programa de hoje Orlando Melo, vivendo o papel de Cláudio. Joel foi Isaac Bardavi. Reinaldo Wilson Marcos, porteiro Laio Júnior. Matilde Carmen Dolores, delegado Navarro de Andrade. Médico Geraldo Cruz. Silvia Carmen Sheila. Jorgeão José Valuzzi. Inspetor Santos Domício Costa. Ensaio e direção Domício Costa. Contra-regra de Geraldo Cruz. Operador Manuel Coutinho. Sonoplastia José Marques. Autor Hélio do Soberal. Na próxima semana voltaremos a apresentar mais um teatro de mistério. Sempre neste mesmo horário.